Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nosso trabalho de hoje traz um dos filósofos mais polêmicos da história recente da filosofia norte-americana, Richard Rorty. Aqui no Brasil, Richard Rorty. Vamos ver um trabalho dele que traz algumas das conferências muito importantes que ele faz nos últimos 30 anos. Ele que faleceu não há muito tempo. Esse trabalho publicado pela Martins Fontes, Contingência, Ironia e Solidariedade. A crítica ao trabalho dele. Nesse livro, o Richard Rorty, ele vai propor um afastamento da filosofia. Esse afastamento da filosofia, vejam, estamos falando de um filósofo que nos propõe um afastamento da própria filosofia. Precisa ser bem contextualizado para não termos para não cometermos alguns sofismas que costumam ocorrer quando se estuda um autor desta envergadura com essa temática que ele nos traz. Ele entendia que a filosofia encontrou alguns dilemas de difícil ultrapassagem, mas que poderiam encontrar uma melhor conformação em áreas como a arte e, em especial, a literatura. Se esse caminho, feito então pela arte, pela literatura, reconduziria a própria filosofia ou levaria a uma metafilosofia, isso é uma questão aberta, né? E é uma questão que vai se deslocar do viés linguístico e da linguagem, que é onde ele coloca o problema, para a epistemologia. Essa passagem de um elemento da analítica de linguagem para a epistemologia, vocês sabem, acarreta uma série de problemas técnicos e filosóficos. Dificilmente nós fazemos essa passagem em linha reta. E esse filósofo não ignorava isso, ok? Vocês notarão o apreço que ele tem por alguns colegas, por exemplo, Nietzsche, visível, como ele coloca a dimensão e o resgate em Nietzsche, e o apreço que ele também tem por pensadores de outras áreas que ele resgata para a filosofia, é o caso de Freud, não é? Ele colocava Freud como um desses neopensadores que nos libertavam de certas amarras. Mas é na literatura que nós o encontramos em toda a abertura filosófica. Vocês depois vão procurar na internet relatos e biografias e encontrarão os dilemas que ele passou com a academia. De fato, esses dilemas existiram, ele mesmo nunca teve maiores questões quanto a isso. Ele se colocava como um romântico numa época como a nossa, mas isso era parte das brincadeiras que ele costumava fazer existencialmente. Ele também se colocava como ao lado de ele, nesse romantismo, nesse lirismo com o qual ele pontuava seus discursos, ele se colocava como um liberal dos nossos dias. Não é? Uma postura, aliás, muito próxima do que nós encontramos já nesta obra dele aqui. Vamos então a este autor, vamos ver nas palavras dele, neste livro que temos aqui, na qual ele resgata algumas das conferências muito eloquentes que ele fez em 86 e 87. O Rorty, ele nos coloca alguns algumas advertências que eu acho de bom tom pontuarmos já no início. Observem o que ele nos diz logo na abertura do texto. Algumas partes deste livro aventuram-se por terrenos perigosos, trechos em que apresento interpretações controversas de autores que só discuto com brevidade. Isso se aplica sobretudo à minha abordagem de Proust e Hegel, autores sobre os quais espero um dia escrever de maneira mais detalhada. Bem, ele também coloca sobre, faz comentários sobre as notas de rodapé e muitos agradecimentos. Vamos então às propostas que Horthy vai nos trazer nesta obra. Ele nos diz: céticos como Nietzsche insistiram em que a metafísica e a teologia são tentativas óbvias de fazer o altruísmo parecer mais sensato do que ele é. Tipicamente, porém, esses céticos têm suas próprias teorias da natureza humana. Também eles afirmam haver algo comum a todos os seres humanos, por exemplo, a vontade de poder ou os impulsos libidinais. Pretendem mostrar que no nível mais profundo do eu não há nenhum senso de solidariedade humana, que este sentimento é um mero produto da socialização humana. Assim, esses céticos tornam-se antissociais. Viram às costas a própria ideia de uma comunidade maior do que um minúsculo círculo de iniciados. Desde Hegel, entretanto, os pensadores historicistas têm tentado ir além deste conhecido impasse. Negam que existe uma natureza humana ou um nível mais profundo do eu. Sua estratégia é insistir em que a socialização e, portanto, a circunstância histórica chegam até o fundo. Não há nada por baixo da socialização ou anterior à história que seja definidor do humano. Tais autores dizem que a pergunta "o que é um ser humano?" deve ser substituída por indagações como "o que é habitar uma rica sociedade democrática do século XX? Como pode um habitante de tal sociedade ser mais do que o encenador de um papel num roteiro previamente escrito?" Essa guinada historicista ajudou a libertar-nos aos poucos, mas resolutamente, da teologia e da metafísica, da tentação de buscar uma fuga do tempo ou do acaso. Para onde ele está mirando com isso? Onde ele vai chegar com essa argumentação? Ele vai chegar na verdade. Richard Horthy vai chegar na questão da verdade. E vai chegar a ela por desconstrução, não por afirmação. Ele vai colocar como é possível, então, nós falarmos hoje em uma verdade. Vejam, por onde ele está caminhando. Ele nos diz que os próprios filósofos, que ainda acreditam e colocam a historicidade como um princípio de fundamento para suas construções teóricas, mesmo estes, já evitam questões como a essência do ser humano, o que é de fato um ser humano. E eles preferem, então, ao invés de colocar as questões assim, tratar de outras coisas. Vamos caracterizar um ser humano, ao invés de definir isto é um ser humano. Fica mais condizente com princípios da nossa época e salva um preceito de historicidade. Muito bem, vamos trazer essa crítica à filosofia clínica. Filosofia clínica também utiliza historicidade. Toda base categorial, todos os estudos da estrutura de pensamento, ela se utiliza. Os momentos em que ela dirá que pode prescindir de historicidade, nem nas autogenias verticais nós fazemos isso. O primeiro momento em que podemos afirmar isso com uma certa convicção parte nas transversalidades. É lá que a gente tem, porque aí já as transversalidades, vocês conhecem as características, são atemporais, não são sistêmicas. O que ocorre nelas são elementos que muitas vezes aparecem por fragmentos, não é? Nem dizem mais respeito à condição humana, muitas vezes. Então, nas transversalidades, sim, o filósofo clínico está livre dos elementos historiográficos em alguns momentos, não é? E nos espaços sinonímicos, realmente, acabou, não há mais esse elemento. No entanto, mesmo quando há historicidade, quando nós fazemos com os nossos partilhantes e as nossas análises, nós dizemos não há mais como definir um ser humano? Não, nós não dizemos isso. Há pessoas para as quais, em suas estruturas de pensamento, há espaço consolidado para isso é a verdade. Tanto é que nós estudamos prejuízos. Algumas pessoas têm em suas estruturas de pensamento. Algumas pessoas têm em suas estruturas de pensamento o que é um ser humano, por definição. Curiosamente, às vezes tem só a definição, não tem as características. Estamos conversando com um filósofo e ele está nos propondo que não há mais como fazermos isso. Vamos ver por onde ele vai caminhar. Bem, ele não nega, ele não vai colocar esses autores, que os historicistas e os outros, como Nietzsche, em balizamentos opostos, em trincheiras exclusivas, excludentes. Ele não faz isso. Vejam como ele propõe a questão. Neste livro, procuraremos fazer justiça aos dois grupos de autores. Insisto para que não tentemos escolher entre eles, mas para que lhes atribuamos antes um peso igual e depois os utilizemos para fins diferentes. Autores como Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Proust, Heidegger, Nabokov são úteis como exemplos, como ilustrações do que é a perfeição privada, uma vida humana autocriada, autônoma. Autores como Marx, Mill, Dill, Habermas, Rawls são mais como companheiros cidadãos. Engajam-se em um esforço social compartilhado, o esforço de tornar mais justas e menos cruéis nossas instituições e práticas. O mais perto que chegaremos de unir essas duas buscas será considerar que a meta de uma sociedade justa e livre é deixar que seus cidadãos sejam tão privativistas, irracionalistas, esteticistas quanto lhes aprouver, desde que o façam em suas horas de folga, sem causar prejuízos a terceiros e sem usar recursos necessários para os mesmos menos favorecidos. Vejam que Hobbes coloca. Ele tinha um senso de humor e uma maneira filosófica muito, um estilo muito próprio, de colocar às vezes coisas de um modo leve e que são profundamente dilemáticas, não é? Algo que o libertava muito da academia, mas que pela importância o aproximava essencialmente dela. Vejam, ele não fala de uma conciliação propriamente. Não é. Ele diz: se conseguíssemos nos levar a aceitar o fato de que nenhuma teoria sobre a natureza do homem, da sociedade, da racionalidade ou de qualquer outra sintetizará Nietzsche com Marx ou Heidegger com Habermas, poderíamos começar a pensar na relação entre os que escrevem sobre a autonomia e os que escrevem sobre a justiça como uma relação entre dois tipos de ferramentas, as quais necessitam de síntese tão pouco quanto os pincéis e os pés de cabras. Aqui vocês já reconheceram a citação indireta, não é? Quem é que falava dessas famosas ferramentas e tudo? Wittgenstein. Que logo em seguida ele traz para a discussão. Bom, então o propósito desse livro dele, marquei esse trecho da obra aqui, a lápis, é como ficam as coisas quando abandonamos as exigências de uma teoria que unifique o público, ou seja, esses filósofos como Marx, não é? E o privado, filósofos como Kierkegaard. O que acontece se abrimos mão disso? De uma teoria que busca essas unificações todas. E nos contentamos em tratar as demandas de autocriação. Sublinhem, por favor, aqueles que estão anotando, tá? Autocriação é um termo muito caro a Richard Rorty, ok? Que ele entende não via filosofia, ok? Via arte, via literatura. E de solidariedade humana como igualmente válidas, mas definitivamente incomensuráveis. O meu texto esboça uma figura que chamo de ironista liberal. Tomo minha definição de liberal de Judith, para quem liberais são as pessoas que consideram a crueldade a pior coisa que fazemos. Importante essas definições iniciais, tá, pessoal? Porque toda obra depois ele vai retomar e aí vocês já sabem a definição que ele dá. Então, liberal são as pessoas que consideram a crueldade a pior coisa que nós podemos fazer. Isso para ele é um liberal. Aliás, ele sim, se assumia como liberal. Uso ironista para designar o tipo de pessoa que enfrenta a contingência de suas convicções e seus desejos mais centrais. Alguém suficientemente historicista e nominalista para abandonar a ideia de que essas convicções e esses desejos centrais remontam a algo fora do alcance do tempo e do acaso. Os ironistas liberais são pessoas que incluem entre esses desejos impossíveis de fundamentar sua própria esperança de que o sofrimento diminua, de que a humilhação dos seres humanos por outros seres humanos possa cessar. Esses conceitos que acabei de falar são chaves e vão acompanhar a obra inteira de 300 e tantas páginas aqui neste livro. Depois, na gravação, vocês podem rever e aprofundar esses elementos, ok? Mais adiante, ele nos diz, e aqui lembrem, ele assume que o que ele vai nos dizer é muito, muito dilemático se tentarmos fundamentar filosoficamente. Né? Então, como ironista liberal, é parte disso assumir que filosoficamente ele trabalhará termos, textos, que vão resvalar para a literatura e para a arte como princípios de ilustração e explicação, mas que dentro da própria filosofia ele assume. Muito dificilmente poderá fundamentar. E, no entanto, olhem, convido os senhores a lerem a obra dele. Ele tem um cuidado com a fundamentação, mesmo nos advertindo sobre isso. Não abre mão dela. Um discurso muito bem concatenado, escreve muito bem, um dos grandes autores e filósofos da nossa época, mas que teve os problemas com a academia por estas e outras afirmações que ele coloca. Ele fala, em minha utopia, a solidariedade humana seria vista não como um fato a ser reconhecido mediante a eliminação do preconceito ou mergulho em profundezas antes ocultas, mas como um objeto a ser alcançado, e a ser alcançado não pela indagação, mas pela imaginação, pela capacidade imaginativa de ver pessoas estranhas como semelhantes sofredores. A solidariedade não é descoberta pela reflexão, mas sim criada. Se os senhores estiverem escrevendo, eu digo, anotem, grifem. São palavras preciosas que mais adiante elas ganham profundamente sentido. sendo que desde já, não é? Elas nos trazem isso. Vejam, alcançado pela imaginação, outro termo chave nesse autor, ok? Imaginação. A recíproca de inversão para nós filósofos clínicos, a obra dele é riquíssima, riquíssima. O Richard Hart vai com grande influência ao mundo do outro e o resgata como outro, não num princípio inversivo, como outro, quer dizer, o trabalho da alteridade. Então ele diz, a solidariedade não é descoberta, mas é criada. Talvez não faça agora, carece de uma maior explicação, mas nós estamos caminhando para essas explicações. Ela é criada pelo aumento da nossa sensibilidade aos detalhes particulares da dor e da humilhação de outros tipos não familiares de pessoas. Essa maior sensibilidade torna mais difícil marginalizar pelo pensamento as pessoas diferentes de nós. Abre aspas, elas não sentem o que nós sentiríamos, fecha aspas. Ou, abre aspas, sempre tem que haver sofrimento, logo, por que não deixar que elas sofram, fecha aspas. Esse processo de passar a ver outros seres humanos como um de nós e não como eles, é uma questão de descrição detalhada de como são as pessoas desconhecidas e de redescrição de quem somos nós mesmos. Ele vai dizer que vários autores, como Dickens e outros, fazem um trabalho formidável em torno de problemáticas como estas. E aí ele retoma as impressões subjetivas dele, que ele se refere como utópicas, e diz... Em minha utopia liberal, essa substituição receberia um tipo de reconhecimento que ainda lhe falta. Esse reconhecimento faria parte de uma guinada geral contra a teoria e a favor da narrativa. Okay? Então vamos agora trabalhar a contingência da linguagem em Richard Hartley. Vou fazer uma primeira parada aqui para que os senhores possam colocar dúvidas e considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, então. Agora teremos que lidar com a contingência, a linguagem. Quando o Richard Hart vai trabalhar sobre a linguagem, ele não trabalha a linguagem como Heidegger, ela não tem mais essa acepção nesse filósofo. A linguagem aqui, ela passa daquele elemento finito, processual e que deriva para argumentações sólidas e lógicas para o âmbito da arte. Sabe, ela subitamente ela venta, ela tem cores, ela tem poesia, ela não precisa mais de coerência necessariamente, é uma grande migração, né? E aí quando ele trata da linguagem, ele já coloca como o elemento predecessor aqui a contingência. Então você já imagina o que é. Há cerca de 200 anos, escreveu o filósofo, a ideia de que a verdade era produzida e não descoberta, começou a tomar conta do imaginário europeu. Vou repetir esse início bastante emblemático. Há cerca de 200 anos, a ideia de que a verdade era produzida e não descoberta começou a tomar conta do imaginário europeu. Ele está apontando para onde? Para a Revolução Francesa. Okay? Para onde ele está apontando. Então, depois ele continua. Mais ou menos na mesma época, escreveu Hort, os poetas românticos vinham mostrando o que acontece quando já não se pensa na arte como imitação, porém, como uma autocriação do artista. Eles reivindicavam para a arte o lugar tradicionalmente ocupado na cultura pela religião e pela filosofia, o lugar que o iluminismo havia reivindicado para a ciência. Bem, imaginem os senhores como o filósofo coloca. Essa nova deliberação da arte encontrou todo tipo de problema. Quando nós fizemos a jornada de estudos na Toscana, nós vimos vários aspectos em torno disso, não é? Desde uma acomodação da arte via racionalidade, isso já bem antes do que ele coloca aqui, já no Renascimento. Dificuldade, algumas vezes não, na arte, quando migrava para o Renascimento via racionalidade, ela sufocava, não é? E os caminhos e descaminhos que isso acarretava. Pois ainda séculos depois é quando uma emancipação maior, segundo Hort, começa a ocorrer. Então ele diz assim, ó, que com tudo isso, essas duas tendências uniram força e alcançaram uma hegemonia cultural. Esse desdobramento levou a uma cisão no interior da filosofia. Alguns filósofos mantiveram-se fiéis ao iluminismo e continuaram a se identificar com a causa da ciência. Eles veem a antiga luta entre a religião e a ciência, a razão e a irracionalidade, como um processo ainda em andamento, que agora assumiu a forma de uma luta entre a razão e todas as forças intraculturais que pensam na verdade como algo construído e não encontrado. Olhem, pessoal, não é o que temos visto em grande parte da academia neste momento? Não é pequeno o contingente de filósofos hoje num país como o nosso que ainda luta esta luta que ele está dizendo aqui, uma luta iluminista. São neo-iluministas. Ainda acreditam nessa trincheira no qual a ciência está de um lado, a religião está de outro. Não conseguem fazer uma elaboração de síntese aqui. Não é? E vem o mundo sob esse prisma fragmentado. Se há aqui uma perda necessária de conteúdos ou se há outros direcionamentos, talvez neste momento tenhamos dificuldade de avaliar. Hort não tinha nenhuma. Ele já tinha uma opinião bem nítida sobre esse aspecto, ok? E ele se afastava disso. Ele não lutava mais essa briga. Ele coloca que esses filósofos que ainda acreditam nisso, ele diz, encaram a expressão, abre entre aspas, criar a verdade como meramente metafórica e totalmente enganosa. Pensam na política e na arte como esferas em que a ideia de verdade acaba deslocada. Outros filósofos, percebendo que o mundo descrito pelas ciências físicas não ensina nenhuma lição moral e não oferece conforto espiritual, concluíram que a ciência não passa de uma serva da tecnologia. Esses filósofos alinham-se com o utopista político e o artista inovador. Enquanto aqueles filósofos neo-iluministas, os filósofos do primeiro tipo, contrastam a realidade científica concreta com um sujeito ou um metafórico, estes últimos veem a ciência mais como uma das atividades humanas e não como lugar em que os seres humanos deparam com uma realidade não humana e concreta. De acordo com essa visão, os grandes cientistas inventam descrições do mundo que são úteis para o objetivo de prever e controlar o que acontece, assim como os poetas e os pensadores políticos inventam outras descrições do mundo para outros fins. Não há sentido algum, porém, em que qualquer dessas descrições seja uma representação exata de como o mundo é em si. Esses filósofos consideram inútil a própria ideia dessa representação. Olhem, em filosofia clínica, muitos colegas não conseguem fazer a ultrapassagem do modelo mecânico da leitura da estrutura de pensamento. Não conseguem. Então eles veem aqueles tópicos brilhando ali na pedra, conversam autogenicamente esses tópicos, porque a autogenia é a conversação entre os tópicos estruturais. Então eles leem, ok, nessa historicidade essa pessoa tem um choque entre os prejuízos e as emoções. O coração dela diz uma coisa e a fé dela diz outra, que ela acredita e tal. É assim que eles conseguem ler o modelo em filosofia clínica, o modelo mecânico. A ultrapassagem do modelo mecânico para o modelo funcional autogênico, não conseguem. Se você diz, ok, mas observe, se uma estrutura de pensamento tem um funcionamento, isso pode ser traduzido, entre outras coisas, no modelo energético, ou no modelo vibracional, se você assim quiser, ou no modelo de desenvolvimento, pode, eventualmente pode, temos que ver o contexto em que isso é plausível. Mas sendo assim, é razoável que se pense, por exemplo, que algumas estruturas de pensamento, em relação a outras, pode funcionar de uma maneira mais intuitiva, como um todo, ou mais conceitual, como um todo. Né? Alguns não fazem essa passagem. Ficam no modelo mecânico, analítico, descritivo, conceitual. É um modo de ler a estrutura de pensamento. Ainda é viável em maio de 2018. Mas vai encontrar dias que mostrarão como isso é tardio mais e mais e mais. A migração para um modelo funcional mais intuitivo, numa autogenia mais elaborada, é praticamente inevitável. Não que não possamos recorrer a outros, podemos, mas é uma caminhada. Hort, de certa maneira, coloca na linguagem dele essa explicação lá no âmbito da filosofia, não é? Mostrando que em filosofia, esse problema que encontramos em filosofia clínica é antes um problema filosófico, e já de muitos séculos, que agora encontra uma de suas áreas limítrofes. E quando ele coloca um dos surgimentos desta questão, ele identifica um desses balizamentos em Hegel e em Kant. Olhem como ele coloca a questão. O idealismo alemão foi uma solução de compromisso pouco duradoura e insatisfatória. É que Kant e Hegel fizeram apenas concessões parciais em seu repúdio à ideia de que a verdade está dada. Dispuseram-se a ver o mundo da ciência empírica como um mundo fabricado, a ver a matéria como algo construído pela mente, ou como feita de uma mente insuficientemente côncia de seu próprio caráter mental. Mas persistiram em ver a mente, o espírito, as profundezas do eu, como dotadas de uma natureza intrínseca, uma natureza que se poderia conhecer por uma espécie de superciência não empírica, chamada filosofia. A verdade não pode estar dada, não pode existir independente da mente humana, porque as frases não podem existir desta maneira ou estar por aí. O mundo existe, mas não as descrições que fazemos do mundo. Só as descrições do mundo podem ser verdadeiras ou falsas. O mundo em si, sem o auxílio das atividades descritivas dos seres humanos, não pode ser o que afirmamos que é. A atenção do tipo promovido por historiadores intelectuais como Thomas Kuhn e Skinner, ele está falando do Kant e Skinner, aos vocabulários em que as frases são formuladas e não as frases isoladas, faz-nos perceber, por exemplo, que o fato de o vocabulário de Newton permitir-nos prever o mundo mais facilmente que o de Aristóteles não signifique que o mundo fale newtoniano. Vamos adiante. O mundo não fala, só nós o fazemos. O mundo, depois de nos programarmos com uma linguagem, pode fazer-nos sustentar convicções, mas não pode propor uma linguagem para falarmos. Somente outros seres humanos são capazes de fazê-lo. Isso, em filosofia clínica, encontra alguns princípios de correspondência, ok? Alguns. Lembrem que, com base numa estrutura de pensamento, vocês podem encontrar o oposto do que o filósofo está colocando aqui. Para algumas estruturas de pensamento, não são elas que falam, elas reverberam o que o mundo diz. Ele nos propõe que não, que o mundo aí fora existe, ok? Mas ele só adquire qualquer caráter, personalidade, de acordo com aquele que fala desse mundo. Ele retorna a responsabilidade ao sujeito. É você que cria, é você que é responsável, é você que está dizendo o que o mundo está falando. O mundo não está dizendo nada. Assim ele pensa essa questão, não é? Em filosofia clínica já não temos como fazer uma afirmação categórica dessas. Se um dia pudermos conciliar-nos com a ideia de que a maior parte da realidade é indiferente às nossas descrições dela e de que o eu humano é criado pelo uso de um vocabulário e não por expressar adequado ou inadequadamente no vocabulário, teremos ao menos assimilado o que havia de verdadeiro na ideia romântica de que a verdade é construída, não é encontrada. O que há de verdadeiro nessa afirmação é apenas que as linguagens são feitas e não são descobertas, e que a verdade é uma propriedade de entidades linguísticas, frases. Os idealistas alemães, continuou o filósofo, os revolucionários franceses e os poetas românticos tiveram em comum a pálida intuição de que os seres humanos cuja linguagem se modificava podiam, através disso, tornar-se uma nova espécie de seres humanos. A dificuldade enfrentada pelos filósofos, que, como eu, simpatizava com essa sugestão, alguém que pensa em si como auxiliar de um poeta e não de um físico, está em evitar a insinuação de que tal sugestão corrija alguma coisa, de que meu tipo de filosofia corresponde ao modo como as coisas realmente são. E essa advertência que ele coloca, vocês sabem para onde ele aponta, não é? Alguns filósofos, caminhando em relação a esses elementos derivativos do idealismo alemão e francês, acabaram incorrendo no erro que eles tentavam afastar, né? Decodificando o mundo, por exemplo, numa espécie de física quântica de eras passadas, né? Quando na realidade caçava uma palavra clássica para instituir no lugar dela uma linguagem mais atualizada, né? Mas repetindo o problema, só que de outra forma, quase como substituindo figuras, quando na realidade talvez o mais interessante fosse a eliminação das figuras. Mas aqui temos problemas, nossa, inclusive problemas metafísicos. Vamos a isso. Serviríamos, em outro lugar, o Richard Hartley coloca o seguinte: serviríamos melhor a nossos propósitos deixando de ver a verdade como uma questão profunda, um tema de interesse filosófico, ou de ver, ele colocou entre aspas, verdadeiro, como um termo que justifica a, entre aspas, análise. A natureza da verdade é um tema pouco proveitoso que se assemelha nesse aspecto à natureza do homem, à natureza de Deus, e difere da natureza do pósitron e da natureza da fixação edipiana. Na visão da filosofia que ofereço, escreveu este filósofo, não se deve pedir aos filósofos, por exemplo, argumentos contra a teoria da correspondência com a verdade. Lembram Platão, pessoal? Vou repetir. Argumentos contra a teoria da correspondência com a verdade, ou a ideia da natureza intrínseca da realidade. O problema dos argumentos contrários ao uso de um vocabulário conhecido e consagrado pelo tempo é que se espera que eles sejam formulados neste mesmo vocabulário. A filosofia, interessante, raras vezes é um exame dos prós e dos contras de uma tese. Em geral, de maneira implícita ou explícita, a filosofia é uma disputa entre um vocabulário arraigado que se transformou num incômodo e um novo vocabulário parcialmente formado que traz a vaga promessa de coisas grandiosas. Já vimos a aula sobre Thomas Kuhn, lembram? É isso. Está reeditando Thomas Kuhn. É bastante problemático em alguns casos. Vamos conversar um pouco com a filosofia clínica. Em filosofia clínica, esse discurso do Richard Rorty, ele tem lugares de acepção e de aceite na malha intelectiva de algumas pessoas. Algumas pessoas, de fato, já vivem grande parte de seus elementos constitutivos assim. Elas olham o mundo e não consideram mais que elas vão descobrir coisas, mas vão criar coisas. Não é? E hoje há todo um movimento gigantesco de teorias das mais diferentes escolas endossando e apoiando isso. Então você chega no lugar, você se sente mal, bom, você está construindo isso. O que é em você que você está? Mude isso em você. É você que constrói essas coisas em você. Estou reduzindo a um psicologismo apenas para entendimento, tá? Mas não necessariamente é sempre assim. No entanto, outras pessoas não funcionam dessa forma. E na estrutura de pensamento delas, há sim uma verdade. Na estrutura de pensamento delas, há coisas a descobrir em um mundo. E pela própria arquitetura e formação de suas estruturas de pensamento, o mundo não é uma invenção, o mundo é uma descoberta. O mundo é muito mais uma arqueologia do que propriamente um jazz de improviso. E elas vão lá como um arqueólogo, vão descobrir coisas. Se isso é uma construção da própria estrutura delas, ou se a base categorial é que construiu para elas, aí nós entramos em vários aspectos que merecem estudos mais profundos. Não é? Mas, de qualquer modo, é tão defensável isso que ele coloca como achar que o mundo, de fato, tem suas verdades prontas. Se temos várias estruturas de pensamento, não temos como pegar isso que ele está dizendo e dizer será assim para todos. Pode ser para muitos. Provavelmente cada vez será maior o número de pessoas que se identificarão com isso que esse filósofo colocou. É um discurso bastante atual para os nossos dias. Começa a fazer sentido para um número cada vez maior de pesquisadores, né, das mais diferentes áreas. O risco de incorrermos no famoso pêndulo de Foucault, né? Naqueles balizamentos historiográficos que Humberto Eco nos chamava a atenção, é grande, claro, mas ainda é um modo de caminhada em muitos aspectos da humanidade. Aí, então, ele entra nos trabalhos de Donald Davidson, que é um dos filósofos que vamos estudar ainda neste curso. Ele diz assim... Ele vai abordar o trabalho do Donald Davidson em filosofia da linguagem. Tá? É por aqui que ele vai conversar. Ele diz que vai trabalhar, então, Donald Davidson como sendo uma manifestação da disposição de abandonar a ideia de natureza intrínseca, da disposição de enfrentar a contingência da linguagem que usamos. E, de fato, o trabalho de Davidson nesse aspecto é notável. O Hort continua dizendo assim, ó, pretendo concentrar-me no trabalho de Davidson porque ele é o filósofo que mais contribuiu para explorar essas consequências. A abordagem davidsoniana da verdade combina-se com o seu tratamento do aprendizado da linguagem e da metáfora, para formar a primeira abordagem sistemática da linguagem que rompe por completo com a ideia da linguagem como algo que pode ser adequado ou inadequado ao mundo ou ao eu. Ou seja, a ideia do meio, a linguagem como meio. A visão tradicional é que há um eu nuclear capaz de examinar essas crenças e desejos, decidir entre eles, usá-los e se expressar por meio deles. Ademais, essas crenças e desejos podem ser criticados não apenas em referência à sua capacidade de serem coerentes entre si, mas em referência a algo externo, à rede da qual eles são os fios. A crença, segundo essa visão, são criticáveis por não corresponderem à realidade. Os desejos são criticáveis por não corresponderem à natureza essencial do eu humano, por serem irracionais ou antinaturais. Olhem, aqui conversando entre nós, filósofos clínicos, só isso já seria uma contribuição monumental, ainda que não original, de Davidson. Espetacular. Né? Libertaria muitos dos grilhões da clausura que ainda encontramos em algumas teorizações em Chomsky, mas com certeza profundamente em Heidegger. Sabe, ainda que ele coloque Heidegger lado ao lado de Nietzsche, Heidegger coloca ele faz isso pela limitação da linguagem. Quer dizer, enquanto a linguagem tem um mundo, para lá não tem mais nada. E aí Levinas chega e diz, não, espere um pouquinho. Pode ser exatamente o contrário, não é? Em totalidade infinito, Levinas diz que nós fizemos com isso uma limitação ao horizonte grego. Nos apropriamos da linguagem e dissemos o que há de conhecimento, de saber, do que podemos falar está aqui, ó, e limitamos o horizonte da existência. E Levinas diz, pois é para lá que começa, para lá que nós vamos encontrar o infinito. Vamos adiante. Daqui a pouco faremos uma parada para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre isso que estamos vendo aqui, ok? O Hort coloca, as batalhas em gangorra entre romantismo e moralismo, entre idealismo e realismo continuarão enquanto acharmos que existe esperança de dar sentido à questão de determinada linguagem ser ou não adequada a uma tarefa. Precisamos sair dessa gangorra. Davidson nos ajuda a fazê-lo. É que ele não vê a linguagem como um meio de expressão nem de representação. Assim, consegue pôr de lado a ideia de que o eu e a realidade têm naturezas intrínsecas, naturezas que estão ali à espera de serem conhecidas. Ora, do que ele está falando? Esperem um pouquinho, vocês já verão. Olhem como prossegue aqui. Olhem, o que ele está fazendo, antes de eu prosseguir, ele não deixa com isso nós cairmos naqueles processos reducionistas, no qual há um fechamento da questão em torno da acepção da linguagem. Vejam como ele vai explicar. Ao evitar o reducionismo e também o expansionismo, Davidson assemelha-se a Wittgenstein. Os dois filósofos tratam os vocabulários alternativos como mais parecidos com ferramentas alternativas do que como peças de um quebra-cabeça. Tratá-los como peças de um quebra-cabeça é presumir que todos os vocabulários são descartáveis ou redutíveis a outros vocabulários, ou possíveis de serem unidos a todos os outros vocabulários num grandioso supervocabulário unificado. Se evitarmos essa suposição, não nos inclinaremos a formular perguntas do tipo: qual é o lugar da consciência no mundo de moléculas? As cores dependem mais da mente do que os pesos? Qual é o lugar do valor no mundo de fatos? E aí ele continua com várias frases como estas, e então ele finaliza: não devemos tentar responder a perguntas como estas, pois fazê-los leva aos fracassos evidentes do reducionismo ou aos sucessos passageiros do expansionismo. Devemos restringir-nos a perguntas como: nosso uso dessas palavras atrapalha nosso uso daquelas outras palavras? Essa é uma pergunta acerca da eficiência relativa de nosso uso de ferramentas, e não a pergunta sobre se nossas crenças são contraditórias. Um dos modos de traduzirmos isso para a filosofia clínica é o seguinte. Um dos modos, tá? Lembram quando nós estudamos semiose? E depois, lá na tábua de submodos de procedimentos clínicos, a tradução? Tradução é a transposição dos dados de semiose. Então, por exemplo, você tem um grande amor por uma pessoa, mas você não pode expressar esse amor pela pessoa. Você escreve uma música na qual esse amor vai via música. Você fez uma tradução, transpôs elementos semióticos. Hort, Davidson, nos questiona: houve de fato uma tradução? Até que ponto essa tradução? Uma linguagem pode ser retratada a outra? Houve um espelhamento? Ou se perdeu e já estamos falando de uma outra coisa? Talvez uma linguagem não possa ser expressa dessa forma em outro lugar. Talvez possa, vamos pesquisar. É um problema que em filosofia clínica nos é caro. Nos é muito caro. Essas transposições dizem respeito a quê? Vocês sabem, em filosofia clínica, vocês têm até um livrinho, não é, que o César e a Mônica publicaram lá, republicaram, Semiose, Aspectos Traduzíveis em Clínica. Nesse livro mostra que às vezes você não tem acuidade para dimensionar o que você está fazendo. Você acha que a tradução foi desrespeito a uma coisa, mas foi em outra. Outras vezes você, ao traduzir, dissocia conteúdos e já está falando de uma outra coisa que você toma pela primeira, e aí vai ao infinito as ilustrações aqui. De fato, é uma questão que pode ter, pode ser de grande monta em clínica. Não sempre. Nem sempre o que está em andamento diz respeito à semiose e à tradução. Muitas vivências não têm nada a ver com isso, portanto, não faz parte, não é? Outras vezes, quando tiver, vamos cair direto nessa conversação difícil que ele nos propõe aqui. Olhem um exemplo que ele nos dá, okay? Trazendo Aristóteles à questão. Várias vezes ele faz isso ao longo da obra. Ele diz, por exemplo, o vocabulário aristotélico tradicional atrapalhava o vocabulário matematizado que vinha sendo desenvolvido no século XVI pelos estudiosos de mecânica. Do mesmo modo, jovens estudantes alemães de teologia do fim do século XVIII, como Hegel e Herderlin, constataram que o vocabulário com que cultuavam Jesus estava atrapalhando o vocabulário com que cultuavam os gregos. E também o uso de tropos, a moda e tal, e aí vai embora. Começa com outras ilustrações e outras e outras. Mas fica bem evidente o problema, não é? Fica bastante... E aí ele traz, claro, de onde ele havia tirado a analogia de Wittgenstein, né? Ele faz uma... Eu ultrapassei um trecho aqui, talvez tenhamos uma certa perda nos conteúdos, mas por questão de tempo apenas fiz isso. Vamos direto então ao que ele coloca. Essa analogia wittgensteiniana entre vocabulários e ferramentas tem um inconveniente óbvio. Tipicamente, o artesão sabe qual tarefa precisa executar antes de escolher ou inventar ferramentas com que executá-la. Não é assim, Marilúcia? Você é um artesão, você conhece? É assim como ele, o que ele está dizendo serve para você? O artesão sabe qual tarefa precisa executar antes de escolher ou inventar ferramentas com que executá-la? Eu diria que algo é, pois é, exatamente. Alguns lembram que se encanta mais com a rede do que com o mar? Às vezes é a ferramenta que você constrói a ferramenta para então ver o que você vai erguer com ela. Outras vezes você já tem a ideia do que você vai erguer, então a ferramenta. E assim vai. Em contraste, alguém como Galileu, Yeats ou Hegel, um poeta, em meu sentido lato da palavra, o sentido de alguém que torna as coisas novas, é tipicamente incapaz de deixar claro exatamente o que quer fazer antes de desenvolver a linguagem com que consegue fazê-lo. Seu novo vocabulário possibilita pela primeira vez uma formulação de sua própria finalidade. É uma ferramenta para fazer algo que não poderia ser contemplado antes do desenvolvimento de um dado conjunto de descrições, aquelas que essa mesma ferramenta ajuda a fornecer. Vocês já têm uma ideia dos problemas que Richard Rorty encontrou de críticos filosóficos aqui de toda a ordem, né? Esse elemento em linha reta, não, será que pode ser dimensionado dessa forma, gente? Nossa, olha, existem elementos que podem surgir de uma estrutura de pensamento oriundos lá da intuição direta que vai ultrapassar isso aqui a rodo, não vai, vai levar embora e vai dimensionar de outra forma, não é? Mas Hort não era um clínico, era um filósofo que estava com problemas aqui com a academia nessa abordagem dele, ok? Vamos adiante. Lembrem sempre, ele está trazendo Davidson, é por Davidson que ele está lendo isso que ele está colocando. Davidson enumera as implicações do tratamento wittgensteiniano dos vocabulários como ferramentas levando dúvidas explícitas sobre os pressupostos subjacentes às tradições de descrições pré-wittgensteinianas da linguagem. Perfeito, que é o que estamos fazendo também. As polêmicas de Davidson contra os usos filosóficos tradicionais dos termos fato, significado, e também contra o que ele chama de modelo de pensamento e investigação, esquema-conteúdo, fazem parte de uma polêmica maior contra a ideia de existir uma tarefa fixa a ser desempenhada pela linguagem e uma entidade chamada língua, ou nossa língua, que estaria não desempenhando essas tarefas com eficiência. A dúvida de Davidson quanto à existência de tal entidade é paralela às dúvidas de Gilbert Ryle e Daniel Dennett quanto à existência de algo que possa se chamar mente ou consciência. Os dois conjuntos de dúvidas concernem a utilidade de ideia de um meio entre o eu e a realidade, o tipo de meio que os realistas veem como transparente e os céticos como opaco. Duas observações fundamentais, pessoal. Olhe, houve uma semana de estudos em que trabalhei com grande profundidade esses elementos de transparência e opacidade lá no Caderno G, várias vezes mostrando muito próximo do que ele está colocando aqui e os problemas. E mostrei isso através das armadilhas conceituais. Quer dizer, foi mostrado assim. Primeiro comecei dizendo, você identifica a armadilha conceitual, caminha, elege uma direção e um sentido. Caminha para lá, logo você vai começar a bater em armadilhas conceituais. Por exemplo, o que, que impede os senhores de se levantarem, dizerem, professor, entrega a chave do carro para minha esposa, para o meu marido, fui. E vai, sai caminhando indefinidamente até sempre. Para uns é o medo, para outros é porque está escuro, para outros é porque precisa se alimentar, seja o que for. Uma pontuação de uma armadilha conceitual. Pode ser removida, pode ser, claro. Algumas armadilhas são até benéficas, a gente sabe disso. Então foi mostrado assim. E aí, à medida que caminhava, por favor, temos o microfone aberto, e à medida que você caminhava, era mostrado as opacidades, as transparências, que certas coisas que são transparentes, quando você toca, elas se tornam opacas, aparecem. Não são visíveis por determinados elementos semióticos, mas por outros. Enfim, trabalhamos muito essa questão e outras lá do Caderno G. Outra questão que ele nos coloca aqui de Ryle e de Dennett, que, autores que já vimos, diz respeito a esse elemento da nossa época, que em muitos casos é uma ilusão. Os senhores, alguns acompanharam nos últimos anos os problemas todos que tivemos, quando às vezes eu faço palestras para médicos, psicanalistas e coloco que o inconsciente é muito mais provavelmente uma invenção do que uma descoberta. E coloco que em filosofia clínica você pode ter, por vezes, mais de um inconsciente. Às vezes inconscientes excludentes, setoriais, sazonais, que podem surgir, desaparecer, podem, não é? É colocado também que às vezes o inconsciente pode ser criado, pode ser desconstruído, entre outras coisas. Imaginem os problemas, não é? Isso é uma coisa que às vezes gera uma série e precisa de fato de um estudo bastante profundo aqui. O que levou homens como Freud a constituir e dizer existe um inconsciente, ele funciona dessa forma e tal? São elementos que na época encontraram fundamentação muito forte, aliás, e provavelmente muitos de nós teríamos chegado numa pesquisa similar às mesmas considerações. O mesmo se aplica à definição de mente e de consciência, apoiado ainda hoje por estudos da neurociência, da neurofisiologia, que diz, olha, é nesta parte do cérebro que provavelmente existe o que nós denominamos consciência, consciência de um eu, existência, não é? E vocês veem nas revistas as neuroimagens e tal, o que leva provavelmente a fundamentar o que muitas vezes é uma falácia. Em filosofia clínica, algumas pessoas não têm a mente circunscrita a um ponto da EP. Alguns têm a mente diluída em grandes partes daquela bolinha que a gente se coloca como modelo de estrutura de pensamento. Sendo que alguns ainda têm de tal forma isso espalhado que uma parte maior pode estar até do lado de fora, numa interseção com outra pessoa. Às vezes isso que você chama de mente abrange, a maior parte dela é o seu jardim, a outra parte é a sua biblioteca e a outra parte está em seus filhos. Você fica com uma parte bem pequenininha. Às vezes, para alguns, é assim. Mas o Dennett e o Ryle acham que, ao considerarmos mente e consciência, estamos incorrendo ainda, pelo menos, num problema grave ao tentarmos circunscrever isso. Em filosofia clínica não é diferente. Se o filósofo clínico, em interseção com uma pessoa, diz você tem uma mente, a sua mente é assim, funciona assim, acabou a filosofia clínica. Não é mais filosofia clínica. Filosofia clínica, nós temos certos pressupostos que já são bem problemáticos. Com eles nós tentamos compreender se a pessoa possui de fato uma consciência e onde ela está. Alguns, aquilo que você considera consciência de um eu não existe. Tem pessoas que têm consciências coletivas. Elas não pensam, por exemplo, num eu. Quando você diz para a pessoa como é que você está, a pessoa acessa dentro dela a família. Ela vê ela, a esposa, o marido, os filhos, um pai, uma mãe, o cachorrinho. É assim que elas acessam quando você diz como é que você está. Não uma consciência de um eu. Isso às vezes se traduz na historicidade de uma pessoa, porque ela até fala, nós estamos bem. Ela não fala eu, ela diz nós. Nós pensamos, doutor, tal coisa. E aí, numa bravata metodológica, tirada de sabe-se lá de onde, alguns terapeutas dizem, por que você diz nós? Por que você não diz eu? Joga uma argumentação derivada que é um rochedo tremendo, quebrando com tudo. E a pessoa diz, o senhor tem razão, de fato, é eu, não nós. A clínica da mutilação deveria se chamar algo assim. Não que a gente não, inadvertidamente, também não cause muitos enganos e erros. O que vamos fazer, não é? Não, talvez não haja nenhum caminho sem o erros e acertos, mas dentro da nossa base categorial estamos tentando fazer o melhor. Ele sintetiza a ideia de Davidson quanto a isso que estamos tratando da seguinte forma: dois pontos. Duas pessoas precisam para compreender uma outra através da fala é a capacidade de convergirem para teorias passageiras de um enunciado para o outro. Ou seja, é um encontro de teorizações, não é? De pensar, são EPs que vão se comunicar por coisas que têm em comum. Falas, elementos linguísticos e outras coisas. Algo que merece um tratado inteiro como discussão. Bom, a mesma crítica que Ryle e Dennett colocam lá para a consciência e para a mente, questionando, existe de fato uma consciência, existe de fato uma mente? Ou você, não é? Ele diz que o Davidson coloca a respeito das línguas. Ele diz, naturaliza a mente a linguagem ao transformar em perguntas causais todas as indagações a respeito da relação de qualquer delas com o resto do universo, em contraste com perguntas sobre a adequação da representação ou da expressão. Uma língua, quando olha para uma linguagem, qualquer que seja, quando olha para as estrelas no céu e diz, até onde vai isso? Elas acabam, elas vão até o infinito? Esse problema é construído pela linguagem que articula esse problema. Só existe dentro desse sistema linguístico. Saia desse sistema linguístico e esse problema desaparece. Por exemplo, uma formiga tem essa preocupação. Dentro do sistema de linguagem dela, cabe um argumento. Ela vai olhar para nós, seres humanos, e vai dizer, mas que criatura mais peculiar são vocês, os humanos? E nós olhamos para a formiga e talvez pensemos, e que criatura peculiar é você, formiga? Uns preocupados com folhinhas e outros com as estrelas. Uhum. 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 Então ele coloca como um dos corolários disso o seguinte: ver a história da linguagem, portanto das artes, das ciências e do senso moral como a história da metáfora é abandonar a imagem da mente humana e das linguagens humanas como coisas que se ajustam cada vez melhor aos propósitos para os quais Deus ou a natureza as destinaram. Por exemplo, para serem capazes de expressar cada vez mais significados ou representar cada vez mais fatos. A ideia de que a linguagem tem um fim desaparece no instante em que desaparece a ideia da linguagem como meio. Uma cultura que renunciasse a essas duas ideias seria a vitória das tendências do pensamento moderno que tiveram início há 200 anos e as tendências comuns ao idealismo alemão, à poesia romântica e à política utópica. Davidson nos permite pensar na história da linguagem, portanto da cultura, tal como Darwin nos ensinou a pensar na história de um recife de coral. As velhas metáforas morrem constantemente na literalidade e depois servem de plataforma e contraste para novas metáforas. Essa analogia nos permite pensar em nossa língua, isto é, a linguagem da ciência e da cultura da Europa do século XX, como algo que ganhou forma como resultado de um grande número de meras contingências, nossa linguagem e nossa cultura são tão contingentes, tão resultantes de milhares de pequenas mutações que encontraram nichos tanto quanto as orquídeas e os antropóides. Para aceitar essa analogia, devemos acompanhar Mary Hesse na visão das revoluções científicas como redescrições metafóricas da natureza e não como descobertas da natureza intrínseca da natureza. Olhem, aqui há muitas analogias importantes e bonitas a ser feitas. E muitos escritores, lá quem revisitar o curso A Filosofia Clínica e os Grandes Escritores, vocês encontrarão naquele curso mais de uma vez isso que eu estou falando aqui. Em autores como Hermann Hesse e tantos outros, Thomas Mann, que nós estudamos lá, Dostoiévski, Tolstói, nossa, tem muitos exemplos aqui de como isso se traduz. Coloque duas pessoas com sistemas de linguagens diferentes diante de uma mesma situação e tudo estará completamente mudado, não é? São mundos completamente distintos, problemas completamente outros. Vamos mais um pouquinho. Bom, ele faz toda uma distinção entre o literal, metafórico. Ele diz que uma das maneiras de resolvermos esse problema existencial, quando ele é colocado dessa forma, é fazermos como filósofos, tais quais Goodman, lembram que vimos recentemente, né? Putnam, que estudaremos em breve, e Davidson. Ele diz, dois pontos, exibir a esterilidade das tentativas de dar sentido a expressões como, aqui ele colocou entre aspas, tal como é o mundo, ou dizer a uma pessoa, ajustar-se aos fatos. Esses esforços, continua, podem ser complementados pelo trabalho de filósofos da ciência, como Thomas Kuhn. Tais filósofos explicam por que não há como explicarmos o fato de vocabulário galileano permitir-nos fazer previsões melhores do que o aristotélico, mediante a afirmação de que o livro da natureza é escrito na linguagem da matemática. Olha, por um efeito de dominó, nós chegamos aqui a tantas coisas. Tantas coisas. Lembra Spinoza, quando eu olhava para o universo e via a matemática? O que ele estava vendo era só da estrutura do pensamento dele. Entre outras coisas, na filosofia clínica, quando a pessoa olha para o universo e o considera, o filósofo clínico se pergunta o que ela considera, o que ela olha, o que há, o que acontece. Bom, ele diz que ele faz um dos resumos sobre tudo isso que ele tratou, ele diz assim, podemos resumir cruamente a história contada por historiadores como Blumenberg, dizendo que houve época em que sentíamos necessidade de cultuar algo que estava além do mundo visível. A começar do século XVII, tentamos substituir o amor a Deus pelo amor à verdade, tratando o mundo descrito pela ciência como algo semelhante a uma divindade. A partir do fim do século XVIII, tentamos substituir o amor à verdade científica pelo amor a nós mesmos, pelo culto à nossa própria natureza espiritual ou poética profunda, tratada mais uma vez como algo com características divinas. A linha de pensamento comum a Blumenberg, Nietzsche, Freud e Davidson sugere que tentemos chegar a um ponto em que não mais cultuemos nada, em que não tratemos nada como sendo semelhante a uma divindade, em que tratemos tudo, nossa linguagem, nossa consciência, nossa comunidade, como produto do tempo e do acaso. Chegar a esse ponto, nas palavras de Freud, seria, abre aspas, tratar o acaso como digno de determinar nosso destino, fecha aspas. E aqui no próximo capítulo, então, ele vai trazer Freud, Nietzsche e Bloom, e vai chamar o trabalho que eles fizeram por nossa consciência, né? Assim como Wittgenstein e Davidson fizeram pela linguagem, ele vai colocar na mesma linha. E ele trabalha então os princípios de identidade. Para aqueles que vão trabalhar, vão ler, estudar, comprar o livro, estudar, eu sugiro dois capítulos. Todo o livro é muito importante, mas duas partes bem longas são essenciais dentro da linha que seguimos aqui. O primeiro deles é a contingência da identidade. Sabe, considerem esse poeta, o Larkin, é interessante que o Philip Larkin, que vocês deem uma boa olhada nesse poeta, ele gosta muito desse poeta, e a partir dele faz uma longa digressão, remissão, e vai muito além. E depois a parte, aqui ó, ligada a toda essa parte, que trata da autocriação e filiação, Proust, Nietzsche, Heidegger, espetacular, é quase um desdobramento do que ele colocou aqui, um desdobramento direto. Para aqueles que precisam de uma leitura que vá conversar diretamente com esses pressupostos da filosofia clínica, acho que aqui é um caminho bastante interessante. Eu já assinalei todas essas partes. Mas trabalharmos agora nos levaria até aproximadamente 11 da noite. Então, eu deixo a indicação para que os senhores trabalhem. Em seguida, quando receberem a edição, vai junto à capa da obra, que também será sorteada lá durante a semana de estudos para os senhores. Eu vou desligar o gravador para que possamos trocar considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos em nossa aula de hoje.